Permanências Efêmeras, um podcast da Rádio Anticâmara para repensar o ato de construir matéria, transformação e futuros possíveis.
Boa tarde a todos e obrigada por estarem aqui conosco hoje e conversar sobre materiais para as artes. Eu sou Alessia Alegre e aqui comigo está o Ivan Prego, da Associação Anticâmara, e esta conversa acontece no âmbito da nossa residência artística aqui no CAM, no Espaço Engaua. Antes de começar, gostava de poder contextualizar um pouco esta conversa. Primeira coisa, dizer que o que procurávamos com materiais para as artes era abrir um espaço de reflexão sobre o papel das instituições culturais e sobre as formas como pensamos hoje a produção artística, os materiais e os próprios processos institucionais. Reunimos diferentes perspectivas que são ligadas à investigação, à curadoria, às práticas museológicas e também à gestão institucional. É por isso que temos conosco hoje Luísa Santos, investigadora, curadora e também coordenadora do projeto Institutionings. Temos Raquel Barata, do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, que traz mais uma perspectiva ligada às práticas museológicas, e também temos Rosário Palha, da Fundação Gulbenkian, cujo trabalho tem acompanhado de perto as questões relacionadas com sustentabilidade, com a produção expositiva e com a gestão de recursos materiais no contexto institucional, especificadamente da Fundação Gulbenkian. Obrigada, Luísa, obrigada, Raquel, e obrigada, Rosário, por estar aqui conosco hoje.
Passo logo a palavra à Luísa, se ela quer explicar-nos como é que nasceu a sua ideia, ou em conjunto com outras pessoas, naturalmente, do Institutioning, e o que é que de facto te levou aí, o que é que passados estes meses e estas residências agora eventualmente poderia te ter levado a outro olhar ainda.
Obrigada, Alessia, pela ideia e por terem aceito fazer esta residência, este laboratório de materiais, que se vai estender, creio eu, muito para lá do tempo da residência. Se calhar eu começava por contextualizar o que é o Institutionings, como estavas a pedir. O Institutionings é um projeto de cooperação europeu. Ele é europeu porque nós precisávamos de financiamento. E havia um financiamento óbvio que era a Europa Criativa. Se não fosse por isso, o projeto não era meramente europeu, porque as questões que nós estamos a abordar com Institutionings poderiam ser abordadas também no Brasil, por exemplo, só para dar um exemplo. Mas, de facto, com o financiamento foi uma questão prática. Mas essa questão prática teve outra conceptual aliada. Na procura dos parceiros, quando começámos a desenhar o projeto, para nós foi muito importante, já que era só na Europa, pelo menos que cobrisse o Norte, o Sul, o Oeste e o Oeste da Europa. E também que fossem instituições com capacidades e contextos muito diferentes. E por isso temos instituições no Norte da Europa, como por exemplo o Tensta Constal na Suécia. Temos no sul da Europa, nós, em Portugal, o CAM Gulbenkian e também a Universidade Católica, que é a entidade que coordena o projeto. Depois, na zona este da Europa, temos a Ucrânia, o Smoke NGO, e para nós era muito importante termos a Ucrânia ou alguém num contexto muito diferente do nosso, que é um contexto de paz, apesar de tudo. Podemos falar sobre questões políticas e sobre retrocessos sociais, ambientais, políticos, mas de facto vivemos em paz, que é muito diferente da Ucrânia neste momento. E por isso era para nós muito importante perceber o que é que os nossos colegas curadores, artistas, estão a tentar fazer. Eles querem criar um museu e uma coleção de arte contemporânea nacional que não têm em tempos de guerra. E eu acho absolutamente fantástico como é que, e muitas vezes nós perguntamos na rede, como é que vocês conseguem pensar em construir um museu e uma coleção de arte contemporânea agora, em tempo de guerra? E eles dizem sempre que a vida continua. E nós vamos ganhar. E como nós vamos ganhar, nós temos que pensar já no que é que vamos fazer a seguir. E uma das coisas que queremos é construir este museu. E eu acho absolutamente fantástico, que é a resistência, a resiliência, tudo embodied naqueles corpos. E acho isso absolutamente maravilhoso. Depois, a nível ocidental, temos também a Jan van Eyck Academy, por exemplo. Ainda no norte da Europa, não referi, mas temos o Museum of Impossible Forms, que não é um museu. Na verdade, é uma organização cultural gerida por uma mulher. E isto é muito interessante, como é que se chama museum, sendo que a definição de museu é bastante mais complexa do que termos um escritório dentro de um centro comercial, que é o que o Museum of Impossible Forms é. E eles assumem perfeitamente, não têm coleção, portanto jamais poderiam ser chamados de museu, mas chamam-se de museu precisamente por esta brincadeira do que é um museu hoje e o que é que poderia ser um museu hoje, com uma prática distribuída de poder, de repensar, no caso do Museum of Impossible Forms, é perceber como é que um museu ou uma instituição cultural no norte da Europa pode ser antirracista e pode pensar noutras formas de solidariedade e distribuição. Portanto, a ideia do institutioning, tal como o consórcio, eu acho que já o diz, é pensar como é que as instituições do presente podem ser relevantes, aqui e agora, como a Alessia dizia, mas também quais é que são as formas do futuro das instituições. E a nível de objetivos, quando nós estávamos a desenhar, quando o consórcio foi desenhado, isso foi na Universidade Católica, mas depois, à medida que foi evoluindo, cada pessoa foi entendendo os objetivos de maneiras muito diferentes. Nós falávamos muito da sustentabilidade, que é uma palavra que já foi tão usada e abusada que foi perdendo o significado. E os colegas de Museum of Impossible Forms, na Finlândia, diziam: mas estás a falar de qual sustentabilidade? Para nós é importante falar da sustentabilidade económica. E essa não me tinha passado pela cabeça, porque eu trabalho na Universidade Católica, que na verdade é absolutamente sustentável economicamente. E por isso, não está, apesar de eu trabalhar muito com o Hangar, por exemplo, que é uma associação, uma organização muito pequena, que eu diria que não é assim tão sustentável economicamente, mas enfim, não estava a pensar na sustentabilidade económica, não foi o meu primeiro objetivo. Mas com o consórcio isso foi muito importante. Eu estava a pensar mais na sustentabilidade ecológica. Como é que nós fazemos exposições hoje em dia? Porque é que sempre que fazemos uma exposição, quase sempre, é preciso montar mais uma parede, constrói-se uma parede, depois acaba a exposição, esta parede vai para o lixo. Mas porquê? E de cada vez que fazemos estamos a extrair da natureza, estamos a extrair de corpos também. Então como é que podemos fazer diferente? E também a questão da sustentabilidade social, que na verdade elas todas se interceptam, não é? A questão da sustentabilidade social tem várias frentes. Algumas das que me interessavam era a questão de género, de perceber porque é que as mulheres têm muito menos visibilidade nas coleções de arte, por exemplo, mas não só nas coleções, também em estruturas de poder. Felizmente na Universidade Católica somos muito privilegiadas, temos uma reitora, temos uma diretora da faculdade, temos uma diretora do centro de investigação, que são mulheres ótimas, fantásticas, mas isto não acontece em todas as instituições culturais e artísticas. E se formos olhar para as coleções de arte contemporânea e não só, continuam a ser muito centradas em homens brancos e mais velhos. Portanto, isto também interessava-me bastante. Interessava-me também perceber a nível social porque é que pessoas de camadas sociais, socioeconómicas mais baixas, é muito mais difícil terem acesso a lugares de poder, sistemicamente, não é? Até mesmo no ecossistema artístico. Para estudar em Belas Artes, eu estudei em Belas Artes, mas com bolsa, sempre. Eu lembro perfeitamente quando disse aos meus pais, eu quero estudar artes, a minha mãe, a primeira reação foi, se é para ricos, não podes. Ricos, mas como assim? Artes não é dos idealistas, não é daqueles que vão pensar, mas porquê ricos? Então como é que vais pagar os materiais? Pois os materiais, eu se calhar faço com materiais assim reciclados, e começou logo aí uma consciência de ter que usar alguma coisa, mas enfim, veio de uma observação muito da sociedade, da economia, pensar a sustentabilidade em várias áreas, e há muita gente a pensar nisto e a pensar como é que as instituições podem ser relevantes hoje. Hoje o institutioning, que já tem quase 2 anos, portanto já estamos quase a meio do projeto, começámos com 8 instituições, aí a nível formal, a nível da candidatura, continuam a ser as 8 na candidatura, mas já somos uma rede que eu diria que já estamos em cerca de 15, portanto já duplicámos praticamente, e a ideia é que continue a ampliar esta rede, porque de facto há tanto conhecimento, há tantas organizações e instituições com conhecimento e com experiência. Nós fomos falar com os antecâmara, precisamente por toda a experiência que eles já têm em repensar os materiais. E depois o que eu acho muito interessante na antecâmara é que tem arquitetos, mas também tem uma pessoa que vem das ciências, da biologia, e isto interessa-nos muito, pensar como é que os materiais podem ser usados e reutilizados.
Vou só acrescentar aqui uma pequena coisa. Tu falaste de sustentabilidade económica, social. Eu diria também cultural, porque acho que não é, o acesso à cultura deveria ser para todos, e isso diria o que eu chamo também sustentabilidade cultural. É fundamental e infelizmente, é um bocado como a tua história, não é, de Belas Artes. Não todos têm acesso à cultura da mesma forma, porque se pensa que a cultura é para os ricos, né? E não deveria ser. E já agora, outra pequena precisação, antecâmara, temos o Ivan, que de facto de formação é biólogo, porque Antecâmara nasce num contexto, digamos, da arquitetura, é a antecâmara do ateliê Campos Costa Arquitetos, portanto, digamos, nasce no contexto arquitetónico, mas nós entendemos a arquitetura de uma maneira muito abrangente e absolutamente interdisciplinar. Portanto, a arquitetura não é uma disciplina fechada, mas, pelo contrário, é uma disciplina totalmente aberta e que necessita cada vez mais a aportação de todas as outras disciplinas, biologia também. E, aliás, se calhar Ivan pode acrescentar um bocadinho mais em relação ao que temos aqui na residência, em relação aos materiais e às suas experiências que estamos a tentar
Obrigado a
fazer.
todos, obrigado Alessia e Luísa por estar a organizar esta conversa. Nós, à volta desta estrutura na qual nos encontramos, que para quem não está cá e só nos ouve, é uma estrutura de cartão que foi criada no âmbito da residência da Antecâmara no CAM. Depois também criamos uma mesa de trabalho onde estão a acontecer coisas, estão a acontecer experiências com diferentes materiais, às vezes porque há que experimentar, não é? E há que. Às vezes funcionam, às vezes não funcionam, às vezes simplesmente provocam que pensemos que coisas são possíveis, não é? Como vimos ali, gelatinas vegetais ou fibras ou pequenas sementes que nascem e que criam novas formas de entender o processo natural e o processo de criação artística. Uma coisa que nos preocupa muito, como a Alessia e a Luísa já referiram, é este consumo que se faz, não só no processo expositivo, como na prática curatorial e no processo criativo também, e que às vezes só se pensa em criar, não é? Criar, 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 e não se pensa no que estamos a consumir para criar, ou qual será o destino das coisas que utilizamos, dos recursos que utilizamos, da energia que utilizamos para estes processos, não é? É diferente se esta estrutura na que nos encontramos, em vez de ser de cartão, fosse de madeira, em vez de ser uma pessoa sozinha, eram duas pessoas. O transporte era diferente, o armazenamento era outro e por aí fora. E é possível, e é isto que queremos muito salvaguardar, que se pode fazer coisas interessantes e duradouras com menos recursos ambientais, sociais, económicos, ecológicos e culturais. E um bocadinho queríamos ver como outras instituições estão a trabalhar ou quais são as preocupações de outros, não é? Porque nem todo mundo está abrangido nesta plataforma. Há instituições que não podem ou que não acompanham ou que não estão aqui, pertencem a outras geografias, e queremos também que esta experiência sirva para demonstrar e para transmitir e para contaminarmos uns e outros de novas possibilidades. E é por isso que estamos aqui. Agora, se calhar, dava a palavra a Raquel do Museu de História Natural, que nos vai falar do que eles é que fazem, e são também uns produtores de recursos e uns potenciais receptores também de processos construtivos, não é? Conta-nos lá, Raquel.
Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje, é um prazer. Pois, o Museu de História, Museu Nacional de História Natural e da Ciência, para além de ser um museu já com 400, quase 400 anos História, não como museu como conhecemos hoje, mas do ponto de vista institucional e até de edificado, que às vezes também é uma questão a ter aqui em conta. Não só produz muitas exposições de áreas diferentes, com muitas atividades, para todos os públicos, pronto. Então, isto é extraordinariamente abrangente e tudo o que vocês disseram até agora fez-me pensar aqui em muita coisa, porque nós não só produzimos equipamentos, não é? Cada vez que temos uma exposição e depois vamos ter que, e claro que temos em conta a parte da sustentabilidade, não só económica, como ambiental ou ecológica. E isso pode trazer aqui uma discussão sobre diversos fatores, porque, enfim, há tanta coisa a ter em conta, até a utilização de luz natural, não é? Em vez da luz elétrica na sala, ou os materiais que usamos, ou se vamos reutilizar materiais que já temos, que isso nós tentamos fazer já há bastantes anos. Portanto, quando temos paredes de MDF, guardámo-las e reutilizámo-las, e estruturas que fazemos para uma exposição guardamos e voltamos. Portanto, isto já é uma prática recorrente ali no museu. No entanto, é um trabalho em progresso o tempo todo, porque as coisas também estão sempre, e é como tu dizes, Alessia, as disciplinas têm que estar cada vez mais interligadas. E nós, desde 2015, que recebemos as coleções do antigo Instituto de Investigação Científica e Tropical, e portanto, de repente, o Museu de História Natural e da Ciência, com todas as coleções de História Natural e da Ciência, e com uma mensagem que já agora, por si, em termos educativos, é uma mensagem prioritariamente de conservação da biodiversidade, no que diz respeito à história natural. Portanto, a biodiversidade é um recurso, como são os outros quatro, a água, o ar, o solo, a energia, não é? Portanto, a nossa mensagem científica, a nossa mensagem em termos de museu é uma mensagem de conservação de recursos, não é? Do ponto de vista educativo. E, portanto, claro que temos que dar o exemplo quando estamos a fazer exposições, a utilizar os materiais e a zelar por isso. Estava eu a dizer que desde 2015 passámos a integrar um outro espólio, que é deste instituto, que tem todas as coleções etnográficas e de fotografia das antigas missões antropológicas e, portanto, coleções coloniais. Passámos a ter aqui uma responsabilidade que vai crescer a esta sustentabilidade social, porque a sustentabilidade cultural está dentro da sustentabilidade social. E o que nós queremos é que exista uma equidade no acesso às exposições, não é? E ao museu, que não existe. Não existe por questões várias, não é só... Existe logo uma questão até de literacia e das pessoas acharem que não são... que o museu não é para elas, não é? E, portanto, há um esforço agora muito grande que ultrapassa até esta questão dos recursos naturais e de pensar os recursos e de como reduzir os R's todos, a redução do que fazemos dos recursos naturais, mas passa agora também por esta preocupação em tornar acessível, ou pelo menos caminhar nesse sentido, porque o trabalho ainda vai muito no início, tornar acessível a qualquer pessoa, seja do ponto de vista da acessibilidade física, seja do ponto de vista da acessibilidade intelectual. O museu tem que ser acessível, não é? E, portanto, agora, de há 5 anos para cá, portanto, desde a pandemia, não é uma coisa assim tão longínqua, que nós temos andado muito preocupados, não só nas estruturas físicas do museu, para o tornar cada vez mais acessível, mas principalmente nas questões da ressignificação de objetos que herdámos e que têm que ser os tais objetos das ex-colónias, que têm que passar a ter um recurso com uma ressignificação totalmente descodificada, não é? E de trabalho com as comunidades de origem. E de inclusão da arte, e a arte, nós temos um programa já com muitos anos, o programa de Arte, Natureza e Ciência, que traz a arte como uma outra, um veículo para passar estes conteúdos, que são às vezes conteúdos difíceis, conteúdos de ciência, conteúdos e que acaba por ser um veículo extraordinário para conseguir esse diálogo entre, entre a arte e as coleções científicas, e isso existe em todas as exposições de arte e ciência que ali acontecem. Hoje estão a inaugurar mais duas, portanto todos os meses nós temos ali exposições novas. Inaugurámos há 15 dias atrás uma exposição chamada Olhares Críticos sobre o Arquivo Colonial, precisamente sobre estas questões que eu estou a dizer, e é uma exposição que tem 6 artistas a tornarem esta, a abordarem somente esta questão. E portanto, tudo isto acho que começa a convergir num mesmo ponto da sustentabilidade, não é? Porque a sustentabilidade é uma questão material, mas também é uma questão imaterial, e é uma questão que concerne todos nós, e de como tornar, de facto, os museus, as exposições, não só sustentáveis em si próprias, do ponto de vista ambiental, económico, mas também acessíveis e sustentáveis socialmente, para que as pessoas deem importância precisamente à existência de museus e à existência de exposições, porque faz parte, e os museus têm que ter um papel social, e cada vez esse papel tem que ser mais vincado e mais exteriorizado, vá, diria eu, para a sociedade civil. Já agora vou aqui adiantar duas coisas que a mim são muito, muito caras. Uma delas é a minha área de investigação, é a avaliação. Nós não conseguimos fazer nada, seja do ponto de vista da mediação, das exposições, ou até de tudo isto que eu estou a dizer, se não formos junto dos destinatários das nossas ações, perceber se a coisa funciona, se não funciona, se está a cumprir os objetivos a que se destinou em primeiro lugar, não é? E depois fazer sempre, estamos sempre numa otimização contínua.
Avaliação acontece como?
No museu, se for de atividades do serviço educativo, nós temos instrumentos que utilizamos junto dos nossos públicos. Eu tento evitar os questionários, ninguém gosta de questionários. Em algumas situações, por exemplo, se for um grupo escolar, sim, consigo, mas tem outros instrumentos, mapas mentais, jogos, não é? Em que tu consegues perceber os resultados daquilo que estás a fazer, mas eu estou a falar do ponto de vista das atividades educativas e dos conteúdos. Mas tu podes fazer tracking nas exposições para perceber como é que as pessoas se comportam durante a exposição. Mas também podes fazer entrevistas muito curtinhas, uma ou duas perguntas, desde que a amostra seja bem definida. Isto tudo tem regras, não é assim? Não é? Aliás, para ter resultados robustos, que se possam ser analisados, e quanto a mim, não. A avaliação só deve existir se nós pudermos analisar os dados como dados robustos, para termos resultados, fazer entrevistas semi-estruturadas e bem identificadas numa amostragem, sobre, por exemplo, a utilidade, como é que as pessoas fazem, o que é que as pessoas sentem. Quando eu me sento aqui, o que é que eu sinto, o que é que eu acho que podia estar melhor? E isto tudo, às vezes temos muito medo de fazer porque é muito confuso, e os profissionais dos museus dizem que não têm tempo, mas pode ser simplificado, pode ser extraordinariamente simples, e pode ser um sistema de questões que tu fazes em equipa, já sabes onde é que aquilo entra logo ali, e depois eu analiso os dados e tenho resultados. Portanto, isto é tudo execuível, e não é uma questão nem de recursos, nem de dinheiro, é só de organização e gestão de tempo. Pronto, a avaliação é o meu menino. E depois é a questão dos museus também terem que começar a servir como polos de bem-estar, que é o que cada vez mais se fala. E portanto, os museus, as instituições culturais, isto no Reino Unido acontece há décadas, não é? O prescribing culture, e nós agora começamos finalmente a ter os museus como receptores de prescrição cultural, portanto ter mesmo a permanência ou as tarefas num museu como uma receita médica passada por médicos, passada por psicólogos, é uma coisa que nós já estamos a fazer ali no museu. Pronto, tudo isto entra nesta questão da sustentabilidade. porque vai lá tudo convergir, não é? Porque se queres ter resultados sustentáveis, precisas de avaliar. Se queres que isto seja importante para as pessoas, tens que ir às diversas necessidades que as pessoas hoje em dia têm. E as diferentes pessoas, pronto. Portanto, eu só deixei aqui muitas questões, mas acho que podem dar asa aqui a uma conversa.
Olá, boa tarde. É um gosto participar nesta conversa e acolhê-la na Fundação Gulbenkian. E aliás, começaria por tentar enquadrar esta nossa preocupação com os materiais e com a sustentabilidade. A Fundação tem exatamente como prioridades estratégicas a equidade e a sustentabilidade, aqui entendida no sentido ambiental, e claro que são questões que estão sempre ligadas e que se trabalham muito em conjunto. Eu trabalho mais a parte ambiental, portanto, naturalmente vou centrar-me mais nisso, apesar de evidentemente serem questões muito importantes e sempre ligadas. Como a sustentabilidade é uma prioridade na Fundação, isso implica integrar o conceito de sustentabilidade em tudo aquilo que fazemos na Fundação, o que vai desde as atividades que cumprem os nossos fins estatutários, que são a arte, a ciência, a educação e a beneficência, com as atividades culturais e artísticas, precisamente, mas também com o apoio a pessoas e organizações através de bolsas e subsídios, e depois também as atividades mais transversais e operacionais, como a gestão da carteira de investimentos e a gestão operacional do complexo de edifícios e do jardim. E quando pensamos nas atividades culturais, portanto, temos as próprias atividades culturais e uma parte da programação em que tentamos pensar na sustentabilidade, integrar a sustentabilidade, mas também a gestão operacional, que eu tenho de falar aqui de uma forma um bocadinho mais alargada da gestão operacional do impacto ambiental na Fundação, porque isso também se reflete no impacto das próprias atividades, da atividade cultural. Sobre isso, a Fundação, enfim, desde a criação do próprio do edifício sede, que a preocupação com o ambiente está muito presente, e o projeto do edifício mostra isso mesmo, principalmente com a tentativa de integrar em todo o que o envolve, e o jardim naturalmente, isso vê-se com a vegetação no próprio edifício, e portanto sempre foi uma preocupação presente, e há um esforço contínuo para reduzir o consumo de energia e a produção de resíduos, conservar os recursos e diminuir a pegada de carbono. E portanto, eu vou falar de algumas das iniciativas que temos a decorrer, exatamente para contextualizar este esforço. Trabalhamos evidentemente a energia e a descarbonização, e em 2025 concluímos a instalação de painéis solares, que responde a cerca de 20% das nossas necessidades de energia. Medimos anualmente a pegada de carbono da Fundação e já temos conseguido reduzir a pegada, em especial a pegada de energética, para o que teve bastante influência o facto de optarmos por energia contratada, que é 100% renovável, para além dos painéis solares, claro. Há uma aposta contínua na eficiência energética, todos os anos há novas medidas de atualização ou de renovação de equipamentos, como a substituição que foi feita de forma faseada da iluminação para LED, que evidentemente é mais complexa do que numa casa. Neste edifício do CAMA, quando a renovação, foram instalados sistemas de climatização, iluminação e controlo inteligentes e um sistema de reaproveitamento de águas cinzentas. E no museu, que agora também está em processo de renovação, já tinham sido feitas recentemente obras de impermeabilização dos jardins interiores e de revisão do sistema de drenagem das águas pluviais de cobertura na cobertura do edifício para reduzir o risco de inundação em caso de cheias. Também trabalhamos na alimentação com etiquetas no refeitório semelhantes às etiquetas da eficiência energética de AEE, portanto, para as pessoas saberem, perceberem melhor o impacto da alimentação. Claro que fazemos a separação e anualmente é enviado para valorização quase ou até 90% dos resíduos. Na mobilidade tem havido um reforço progressivo da eletrificação da frota automóvel, de instalação também de lugares para bicicletas, que neste momento são 50, há envolvimento dos colaboradores através do voluntariado ambiental, temos duas certificações ISO de ambiente e qualidade, e portanto várias atividades que no caso de depois também se refletem nas atividades culturais e no trabalho do CAM, do museu, em que em 2025 se destaca a concepção e implementação de um sistema expositivo modular, aqui no CAM, reutilizável, flexível, que pode ser adaptado a diversas exposições e com isso gerar uma redução significativa de custos e de desperdício de materiais. No CAM, especificamente, por regra, cerca de 90% dos materiais usados nas exposições são reutilizados, 45% pelo próprio CAM, outros 45% pelo construtor e depois há 10% que são enviados para reciclagem. E depois, por exemplo, na exposição do Bruno Zu, que pode ser visitada agora, também fomos a uma empresa de desconstrução buscar vários dos materiais que foram usados. Este espaço onde nos encontramos também resultou aqui parte, enfim, só nós é que estamos aqui a ver, mas muito disto resultou de uma parceria com a Universidade Autónoma, em que foram reutilizados materiais de construção da DST, que é uma empresa de Braga, e portanto o investimento em materiais novos foi mínimo. Fazemos parte da Gallery Climate Coalition, e temos sido reconhecidos como active members, e todo este trabalho mais dedicado da área cultural e artística começou em, ou teve, pelo menos acelerou em 2022, quando resolvemos que isso era uma prioridade e então fizemos uma parceria com o Instituto Superior Técnico e tivemos uma aluna de mestrado a fazer um trabalho de avaliação de uma análise de ciclo de vida de uma exposição como um exemplo de um evento para percebermos onde é que estão os principais impactos da nossa exposição. Na altura, o que percebemos é que a deslocação de pessoas e o consumo energético são as grandes áreas de impacto das exposições, especialmente as deslocações de pessoas. Curiosamente, a construção do espaço e dos materiais para suportar a exibição das obras teve o menor contributo de 1% para as emissões da exposição. Ainda assim, e este trabalho influenciou aquilo que depois decidimos fazer, neste caso, ainda assim, consideramos como prioritário trabalhar sobre os materiais, e é preciso notar que a exposição em particular que foi analisada, percebemos depois que talvez não fosse especialmente representativa do ponto de vista dos materiais usados, porque as necessidades de alteração e de construção de paredes, tudo isso, foi mínimo. E portanto essa é uma das razões que nos leva ainda assim a considerar este tema como prioritário, e a outra porque na verdade o consumo de materiais tem uma importância para lá do impacto de carbono, que foi aquilo que foi mais o resultado da análise de ciclo de vida, por tudo aquilo que já foi dito sobre a importância dos recursos, e por isso temos trabalhado muito, ou tentado trabalhar, esta questão dos materiais.
Permanências Efêmeras, um podcast de Rádio Anticâmara para repensar o ato de construir matéria, transformação e futuros possíveis.